Ao falarmos de momentos difíceis dentro do contexto familiar, muitos logo pensam no casamento. Embora existam casamentos felizes e sem grandes conflitos, é provável que todo e qualquer casal já tenha passado por algum tipo de discussão. Essa é também uma consequência da nossa natureza pecaminosa, que nem sempre está disposta a buscar a reconciliação. Porém, embora sejamos criaturas caídas, temos condição de buscar a alegria no casamento, seguindo um princípio fundamental que deveria reger qualquer relação. No estudo de hoje, vamos entender qual é esse princípio e como nós podemos aplicá-lo dentro do matrimônio. Aqui quem fala é o Eduardo, e você está ouvindo a mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Juntamente com o sábado, o casamento foi uma das únicas instituições que Adão e Eva trouxeram do paraíso. Em seu ministério aqui na Terra, Jesus escolheu o momento de um casamento para realizar o seu primeiro milagre. Ao falar do fim dos tempos, o livro de Apocalipse utiliza a figura do casamento para representar a relação entre Cristo e a sua Igreja. Todos esses aspectos reforçam a importância do matrimônio para Deus. Sendo assim, Ele não nos deixaria desamparados diante dos conflitos que podem surgir na união entre duas pessoas. Ainda mais se levarmos em conta a nossa natureza caída após a entrada do pecado no mundo, o que favorece o surgimento de intrigas e discussões. Mas, afinal, qual é esse princípio fundamental que deveria fazer parte de qualquer relacionamento, especialmente o casamento? Encontramos a resposta em Efésios capítulo 1, no versículo 7, que diz o seguinte: Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. No contexto teológico, redenção significa o resgate do gênero humano diante de situações difíceis. Ao analisarmos o Antigo Testamento, talvez o maior exemplo de redenção tenha sido o Êxodo egípcio, quando Deus redimiu ou libertou Israel da escravidão. Mas existe um outro componente importante nesse versículo, que é a remissão ou perdão dos pecados. Para resgatar a humanidade, Deus perdoou os nossos erros, mesmo que nós não sejamos merecedores. Na verdade, como pecadores, o nosso destino certo era a morte, pois o salário do pecado é a morte. Mas por amor, Deus perdoou e nos redimiu de toda a culpa que carregávamos como criaturas caídas. O perdão, portanto, é esse tal princípio que deveria fazer parte de qualquer relacionamento para que ele possa prosperar. Devemos perdoar, especialmente quando o nosso cônjuge não merece o nosso perdão. Deus fez exatamente isso com o ser humano, que de forma alguma merecia o perdão divino. Porém, como de costume, falar é mais fácil do que fazer. Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar por acreditar que o erro da outra parte é muito grave e difícil de ser esquecido. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos lembra por que devemos perdoar sempre. Em Romanos capítulo 3, nos versos 23 e 24, encontramos a razão pela qual sempre devemos liberar perdão. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós, sem exceção, somos pecadores e carecemos da glória e perdão divino. Diante de Deus, não há um homem mais justo ou menos justo. Devemos, portanto, aceitar que a nossa união aconteceu com um ser humano pecador, que comete tantos erros quanto nós mesmos cometemos. Precisamos aceitar e perdoar as falhas do nosso cônjuge. É fácil fazer isso? Claro que não, e é por isso que contamos com a ajuda de Deus. Por meio da oração, do estudo da palavra e de um relacionamento sincero com o nosso Criador, podemos ser transformados para conseguirmos aceitar os defeitos do nosso parceiro e entender que nós mesmos também somos um poço de falhas e escolhas erradas. E quantas vezes devemos perdoar o erro da outra pessoa? Ao ser questionado por Pedro sobre quantas vezes devemos perdoar o pecado de nosso irmão, Jesus disse o seguinte em Mateus 18, no verso 22. Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Com essa resposta, Cristo não estava definindo um limite para o nosso perdão. Ele estava fazendo exatamente o contrário. Jesus estava nos ensinando que devemos perdoar sem manter uma contagem. Jesus estava nos ensinando que devemos perdoar sem manter uma contagem, perdoando sempre e sem se importar se a outra pessoa merece ou não o nosso perdão. Esse é o princípio que deve reger qualquer relacionamento nosso, especialmente o casamento. Perdoar, com certeza, não é uma tarefa fácil. De forma semelhante, também não é fácil conviver com uma pessoa pecadora, embora nós mesmos tenhamos essa mesma condição. Porém, precisamos lembrar que um Deus santo e perfeito, mediante Cristo, nos aceita exatamente como somos. Portanto, nós, que não somos nem santos e nem perfeitos, devemos fazer o mesmo com o nosso cônjuge. No livro Patriarcas e Profetas, na página 86, a escritora cristã Ellen White nos explica como podemos fazer isso. A cultura de uma cortesia uniforme, de uma disposição para fazer aos outros conforme desejaríamos que nos fizessem, extinguiria a metade dos males da vida. O espírito de engrandecimento próprio é o espírito de Satanás, mas o coração em que o amor de Cristo é acalentado possuirá aquela caridade que não busca o seu próprio proveito. Precisamos, portanto, permitir que Cristo acalente o nosso coração, para que assim possamos perdoar o erro das outras pessoas, assim como Ele perdoa os nossos. Esse é o meu desejo e a minha oração. Um forte abraço e até o próximo estudo.